por Rádio Parecis FM. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Baixe também o aplicativo Parecis FM ou acesse o nosso site www.parecisfm.com. E para participar da nossa programação, envie sua mensagem pelo WhatsApp 69 99 88 98 98. E tem mais, à meia-noite você confere a reprise do programa Papo de Redação com os principais debates, entrevistas e informações que movimentaram o dia. E você acompanha o Papo de Redação pela Parecis FM Alto Paraíso, Parecis FM Santa Luzia, Parecis FM Nova Brasilândia e Parecis FM Vilhena.
Aquele abraço.
Muito bem, vocês ficam aqui nos intervalos, né? Sim. Buscando coisas do passado, né?
Mas eu mudei o meu destaque, Beni, por causa disso. O meu destaque vai ser o que nós estava falando aqui.
Ah, é?
A hora que eu for,
então começa com ele.
A hora, Beni, que eu for chamado, né, para me pronunciar.
Você não vai falar que você usou camisa Volta ao Mundo.
Não, essa aí não.
Ai, meu Deus. Serginho, boa tarde.
Boa tarde, Beni, Cícero, Eric, Everton, Emanuel Ney, Edivaldo Viana, meus amigos. Beni, meu primeiro destaque é uma votação na Assembleia Legislativa ontem, muito importante, mas que está faltando alguma informação. A Assembleia aprovou um projeto ontem que autoriza o governo de Rondônia a transferir a investidores o direito econômico sobre valores que o Estado tem a receber. Ou seja, impostos atrasados, multas administrativas, parcelamentos, ressarcimentos ao erário, indenizações e outros créditos. Tá? O que o governo está querendo com isso? Está querendo antecipar a receita que está... qual é o termo? Que não está entrando nos cofres públicos, negociando com os... Não, negociando com empresas que comprariam esses créditos. Ah, tá. Mas não diz no texto, que eu recebi pelo menos, qual é o percentual de negociação, ou seja, o governo vai abrir mão de que percentual, porque ninguém vai comprar uma dívida pelo valor que dela sem receber um pouco a mais, né? E também não diz qual é o montante desses valores, tá? Mas, de qualquer forma, a proposta também autoriza a constituição de uma sociedade de economia mista, organizada como sociedade por ações, para adquirir, administrar e estruturar as operações envolvendo os créditos públicos. O Estado deverá manter pelo menos 80% do capital votante da empresa e os outros 20% ficarão sob controle de investidores privados. Enfim, é uma novidade em Rondônia, Cícero? Mas que precisa mais informações.
Já é uma novidade inconstitucional, né?
Eu não sei se é inconstitucional.
É inconstitucional, você não pode passar dívida para terceiros. Agora eu não sei se...
Não, mas eu acho que através de uma
essa
economia...
Regra... Não.
Aí tem através que ver, de uma economia
tem que
mista.
Ver se tem que ver se pode ser enquadrado,
pois é,
nessa
pois é. Eu que imagino se pode ser enquadrado. Será que o governo passaria um projeto sabidamente constitucional? Eu não acredito. Então eu acho que a criação dessa empresa de economia mista pode... resolver o problema. Mas, de qualquer forma, Cícero, eu acho que tá bom, tá tudo certo. Só que como é que se divulga um projeto sem informações básicas? Qual é o valor?
Qual é o tamanho da dívida? Exatamente.
Não sabe.
Exatamente.
E até que valor o governo vai abrir mão para que essa empresa de economia mista consiga envolver o dinheiro? Esse é o meu primeiro destaque. O meu segundo destaque eu quero indicar com o Eric, tá?
Indicar.
O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que, abre aspas, quem votar no Flávio Bolsonaro no primeiro turno vai reeleger o Lula. Os nomes do PL e do PT são seus concorrentes na disputa pela cadeira da presidência e tal. Na visão de Caiado, escuta só, Eric, A conduta moral e as suspeitas de envolvimento dos candidatos com esquemas de corrupção vão ser a base de escolha dos eleitores. E com isso, o candidato que enfrentar o atual presidente da República, que tenta o quarto mandato, precisará ter uma trajetória sem controvérsias. Ou seja, ele está dizendo que o nome dele é limpo e o do Flávio Bolsonaro não é. Então trago esses dois assuntos para a discussão dos dinos, Beni Andrade.
Muito bem. Já que o senhor falou em economia,
sim,
nada melhor do que alguém ligado a esta economia para falar se o Estado pode ou não pode devolver essa bagaça. Érico Araújo.
Boa tarde, Beni, Sérgio Pires, Cícero, ouvintes da Rádio Parecis, professor Peixoto, professora Jacina, de onde estiver aí nos olhando. Eu confesso que eu perdi mais da metade do destaque do Sérgio, que eu estava subindo ali e não cheguei a ouvir o início, que é a base de tudo.
Serginho,
é sobre o que, Sérgio?
Repita.
Meu Deus. Olha, eu vou te contar, viu, Beninho? A gente desculpa, sofre no programa.
É... Só fica te estrovando, né?
É só estrovando.
Estrovando.
A Assembleia Legislativa aprovou ontem, Eric, um projeto oriundo do governo, transferindo a investidores o direito econômico sobre valores que o Estado tem a receber. Entre eles estão impostos atrasados, multas administrativas, parcelamentos, ressarcimentos ao erário, indenizações e outros créditos. E autorizou também a criação de uma empresa de economia mista, com 80% do capital do Estado, para gerir essa grana toda. Só que o projeto não informa qual o valor que vai ser negociado, e nem quanto o governo vai abrir mão para que uma empresa possa comprar esses créditos. Então esse é o resumo do destaque. Por sinal, um destaque muito importante que muda com as coisas.
Então, Sérgio, me permita.
Nosso fim de semana vai ser diferente.
Me permita, Eric e Sérgio.
Sim, que?
Eu entendi errado. Porque me parece que você não está tratando de valores, e sim da legalidade.
Não, esse é um dos questionamentos, tem razão.
Não, das informações corretas para se criar um. Exato. Né?
Mas o Cícero, depois certamente ele vai acrescentar, ele levantou a inconstitucionalidade. É uma coisa que a gente tem que discutir. É por isso que eu trago esses destaques bons, menino. É para vocês terem a oportunidade de discutir, entendeu?
Agora tu vai parar de provar o Eric.
Eu acho que não chega a ser inconstitucional caso atenda preceitos previstos pela União.
Exatamente.
Mas acho que inconstitucional não é. Eu acho que tem que avaliar qual que é o texto do projeto para ver o que que fala. Porque existem os fundos que tratam sobre isso, que são fundos privados. Né?
Eu vou te dar um exemplo, Eric, já que a gente entrou, né? Por exemplo, a questão de dívidas. Né?
Uhum.
Dívidas que as pessoas têm que não pagou mais de 5 anos, caducou, etc. Daí daqui a pouco vem uma empresa X cobrando você. Ah, porque comprou a dívida do Banco do Brasil. Não pode.
Mas aí a gente está falando, no caso, de valores que o Estado tem a receber.
Ele está criando uma empresa de economia mista, gerida com 80% das ações pelo Estado. Sim,
mas de qualquer maneira, gente, vai ser transferida. A minha dívida com o Estado vai ser transferida para um terceiro.
É.
A minha pergunta é, isso é legal?
Pois é.
Essa é a pergunta. Eu acho que tem sim uma legalidade, até porque são dívidas que estão registradas na dívida ativa. É diferente, por exemplo, da dívida da pessoa física, por exemplo, está devendo.
Sim.
Tem a caducidade e tal, tudo isso. Mas é preciso, não sou especialista na área, mas é preciso ver o texto da lei, como que está previsto.
Eu acho bem interessante. Assim
mas é
como
bem...
Assim como eu acho interessante também o Estado montar uma empresa para fazer isso, e o Estado quer ser o detentor de 80% do... Com a fama que os Estados têm, não é só o Estado de Rondônia, que os Estados têm, de levar tudo, né, daquele jeito, assim, no oba-oba, quem é o cara que vai pegar dinheiro bom
dinheiro... O que me chama a atenção é aquilo que eu sempre falo, né? É, muita gente critica privatização e tal, mas isso é mais uma demonstração da incompetência do Estado em gerir empresas, né? Porque se eu tenho algo que eu posso cobrar, por que, que eu vou terceirizar, né? Sim. Tem que ter um sentido.
Tem que tomar uma lógica, exatamente.
E o sentido é esse, não tenho competência para isso.
Ah, é muito bom, né? O cara diz, ah, é muito bom. Tá, mas por que, que você não faz, então?
Deixa eu botar água nesse chope.
Manda ver.
Quando se fala em administração pública, né? Administrar o Estado, o país, enfim. Aí me veio agora aqui. Quem é que administra o Vaticano?
Eles mesmos.
Pô, são competentes, hein?
É o alto clero da Igreja Católica, né? Eu não sei como é que chama. É o Concílio Vaticano. Né?
Existe no mundo inteiro, não é complicado isso, não?
Não, não, mas eles administram lá. Ou você está falando no mundo todo?
A Igreja.
Ah, sim, não. Aí eles têm um controle. Vou te dar um exemplo, né, que não tem nada a ver, mas que é assim, por exemplo, o Exército. Né? Como é que o Exército tira o cara lá de Guajará-Mirim e manda ele para Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul? Aí tira o cara lá do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana, e manda lá para Fortaleza. Aí pega o cara de Fortaleza e manda para o interior de São Paulo. E assim vai. Tem que ter uma estrutura muito bem organizada para cuidar disso. O cara que foi promovido, eu vou me ater ao Exército aqui, porque essa dinâmica, eu já li sobre isso, já conversei sobre isso, eu acho muito interessante. Então, o cara que era tenente, primeiro tenente, foi promovido a capitão. Como capitão, ele tem direito de comandar um pelotão, não sei aonde. Aí ele está lá no Rio de Janeiro, em Resende. Aí disse assim, olha, aqui agora você vai para um pelotão. Aí vai vir aqui para o pelotão de Costa Marques, na selva amazônica. Então, ou seja, é uma organização estrutural fantástica, né? Que tem que ter. Você falou do Vaticano, o Vaticano tem que saber. O cara que é padre, que pode virar bispo, o bispo que pode virar coroinha, o cônigo.
Eu citei o Vaticano porque eu imagino que é muita gente. Não é muita gente, não?
Da Igreja Católica?
É, no mundo todo.
É muita gente. É muita gente.
Agora, como controla isso, hein, gente?
Mas vamos lá, Beni, o meu destaque hoje é sobre a decisão do ministro Flávio Dino, que mandou bloquear...
Não rouba o meu destaque. Espera aí um pouquinho.
Mandou bloquear mais de 119 milhões do Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Né, existe uma investigação da Polícia Federal, um suposto esquema paralelo de desvio de verbas públicas. Mais uma vez, né, a gente tem que vir aqui usar o microfone para falar dessas tais emendas parlamentares que a gente vem constantemente dizendo, e eu principalmente falando, que nada mais é do que o mensalão institucionalizado depois daquele escândalo do mensalão. E a prova disso é esse tipo de investigação, esse tipo de bloqueio, esse tipo de operações que a gente está vendo acontecer, inclusive aqui em Rondônia, Acre, na região e no Brasil inteiro.
O Eric, 119 milhões na mão de um cara que nem está político.
Pois é.
Ele não é nada. Hoje, além de estar na frente do partido lá, e outra coisa, olha que coisa curiosa, né? 119 milhões na mão do Valdemar, que é um administrador de empresas, né? Essa é a profissão dele, mas ele nunca administrou empresa nenhuma.
Nunca administrou nada, igual eu falei aqui já. O pai teve que resolver a vida dele, porque nem estudar ele queria. Era um playboy que quando queria ir para as festinhas no Rio de Janeiro, pegava a Mercedes do pai e ia curtir no Rio de Janeiro. Nunca quis estudar e hoje aí é um magnata do partido, né? Que manda e desmanda, que distribui o dinheiro.
Seis mandatos de deputado federal. Mandatos.
E aí, assim, a culpa é de quem? A culpa é do povo que elege. A culpa não é dele que possivelmente usa verba pública para...
Ele está no papel dele, eleição. Enganar os trouxas.
E aí pessoas continuam elegendo esse tipo de cidadão, enquanto os que estão querendo entrar na política não tem oportunidade nem dinheiro para isso.
As pessoas, né? Sérias, né? Bem intencionadas.
Eu sinceramente, Cícero, é difícil, porque tudo passa pela mão dos políticos. E para que isso mude, é preciso mudar a legislação, e é eles quem fazem, né? Tinha que acabar com esse negócio de emenda, cara. Para que eu preciso de um político lá em Brasília só para ficar mandando o dinheiro que já é nosso? Porque é isso que está servindo o deputado federal, o senador, e vai para Brasília, não. Eu vou destinar emenda lá para Porto Velho, vou destinar emenda para Cacoal, para Jiparaná. Isso não podia ser automático? E eles fossem cuidar do que precisa ser cuidado? De legislação, de leis novas, de atender a população? Agora que não... É como se você produzisse, se tivesse uma terra, você vai lá e produz, aí você colhe, tem todo um sacrifício de passar nessas vicinais aí para fazer o transporte da tua mercadoria, e tu chega aqui, tu vende pro terceiro, o terceiro vende pro segundo, o segundo vende pro primeiro, e o preço chega lá em cima para quem consome. Para que esse monte de atravessador? Mas é o sistema. O sistema precisa ter esse fluxo. Porque se não tiver, os esquemas dos políticos acabam. Esse é o meu destaque.
Muito bem. Cícero.
Boa tarde, Beni. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como o meu destaque também...
Desculpa, viu?
Foi roubado, foi furtado.
Foi furtado a mão.
Foi assalto à mão armada?
Foi na conversa mesmo, entendeu? Eu concordo com o que o Eric falou. E, enfim, essas coisas que a gente vê na política aí, né, eu tenho uma visão de que dois senadores por estado seriam suficientes para atender o país, né? Dois por estado, isso daria 54, já diminuiria, né, 30 e lá vai pedrada. Um deputado federal dividir os estados em cinco regiões e um deputado federal por região, eu acho que já seria suficiente, e assim vai. Mas, entre o que eu acho e o que efetivamente acontece, é uma distância muito grande.
Pois por mim, Cícero, podia ter 1.000 deputados, desde que eles trabalhassem pela população e não em proveito próprio. O que adianta ter 513 deputados e o país está no estado que está?
Por isso que eu defendi que, para resolver isso, Cícero, tira o dinheiro da mão deles. Para que passar por eles? Não tem um sistema que controle automaticamente o que é destinado para cada município, para cada estado? Precisa passar pelo deputado, pelo senador, para fazer os esquemas que fazem?
Mas olha só, Eric, tu tem razão, mas é uma moeda com os dois lados, como todas as moedas. Deixa o dinheiro todo na mão do executivo e ele começa a comprar os deputados e os senadores.
Não é deixar
o dinheiro para os deputados, eles fazem o que estão fazendo.
Mas não é deixar na mão do executivo, não tem que deixar na mão deles, não, Sérgio. A União. Como é que funciona hoje, por exemplo, a declaração de imposto de renda? Passa pela mão de alguém? Não, sai da nossa direto para o governo. É assim que tem que ser. E assim, se não tirar.
Mas agora, se não tirar, a
distribuição dos recursos públicos no Brasil é que caga com tudo nesse país. É mal distribuído.
Tá, mas eu tô tentando entender. Vamos dizer, não tá na mão do executivo nem do legislativo. E como é que chega o dinheiro, então, nos municípios?
Via sistema, meu amigo.
Pelo governo?
Nós temos um sistema que calcula tudo que um estado
arrecada
de receita, tudo que é enviado para a União. Por que esse sistema simplesmente não devolve na conta dos estados? Por que tem que passar na mão de político?
Seria uma solução objetiva.
Óbvio, tirando deixa os políticos para pensar leis novas para a população.
E não pode dar o dinheiro para o governo, que o governo vai negociar, fazer
mensalão. Mas, né? é essa a razão do sistema manter dessa forma.
Calma lá, Eric. Político
te pensa. Calma, Eric.
Político pensa.
Oi? Pensa. Opa!
Pensa.
Pensa? Muito,
Eles estão, e aí não estou generalizando,
claro que não,
mas eles estão 24 horas pensando em como burlar para fazer os esquemas.
Não,
mas... as operações estão aí, pô. Penso muito, Beni. Desculpa, mais uma vez a gente acabou interrompendo o Cícero.
O Cícero, ele tem que se impor mais. Eu sugiro que tu venha armado pro programa.
É mesmo? É. Não, eu sou da paz. Eu acho que, e aí eu estava falando dessa questão de regionalizar, eu sou a favor do voto distrital. Isso aqui é uma assinatura de uma coisa, conta comigo. Como é que chama? Assinatura de...
Abaixo-assinado?
Um abaixo-assinado, obrigado. Né? Voto distrital.
Nesse caso seria um abaixo-assinado, não. A gente fez pro desarmamento?
Plebiscito, né? Então, assim, olha, você tem a região, divide em 5 regiões o estado. Aí vamos lá, região de Nova Mamoré, Guajará-Mirim, Costa Marques, não sei o quê. Um representante. E votar num representante da região. Entendeu? O cara lá de Vilhena não sabe ali. Ele não sabe os problemas de Costa Marques, de São Miguel do Guaporé, de São Francisco. Isso é para quem está na região, quem vive o dia a dia ali. É uma coisa que eu acho, mas entre o que eu acho e o que vai ser praticado, né? Dá uma distância enorme. Agora, eu falei pro Beni que eu tinha mudado o meu destaque, né? Que a gente estava falando. Beni, esse saudosismo, que é o que a gente estava conversando aqui, ele é muito bom.
Bom demais.
Ele faz muito tempo, porque lembra tempos bons e tempo que havia um mundo melhor. Com menos estupidez, menos ignorância, né? É hoje que a gente vive isso. Você vive estupidez e ignorância o dia inteiro. O trânsito, por exemplo, se você buzinar para alguém, o cara é capaz de sacar uma arma e dar um tiro. Então, por isso que eu estava falando aqui, a gente estava falando do polvilho antissético granado, né? A minâncora, o trim para passar no cabelo,
contorrê.
Lancaster.
Preciso fazer uma janela para não perder o embalo do trânsito.
Vai.
Eu trouxe fotos de um assunto que trouxe essa semana. O caminhão interrompeu o trânsito na Jorge Teixeira porque ele avançou o sinal e ficou o trânsito trancado todo na pista,
Serginho,
que vem em direção ao aeroporto.
Todo o dia isso.
Mas é uma vergonha e não tem um guardinha nada para... Para multar alguém que está a 5 metros da calçada, eles estão em triplo. Não é nem duplo, é triplo. Agora, para fiscalizar um idiota desse que interrompe o trânsito por 15 minutos, que isso?
E eu duvido, Sérgio, eu duvido que alguém que tenha poder de dar ordem, de mandar na prefeitura, não nos ouça. Pelo menos uma pessoa...
É polícia rodoviária, viu?
Polícia rodoviária. Federal. Exatamente.
A fiscalização tem sido deles.
A conversa que tem, inclusive o Sérgio Augusto, aquele nosso amigo lá que é especialista em trânsito, uma vez ele comentou comigo que há um acordo de cavalheiros, né, onde polícia, rodoviária e prefeitura, em situações pontuais, poderiam...
Mas é pior ainda. Ou seja, autorização para dupla fiscalização e não tem nenhuma.
Pois é. Aí você tá falando um negócio da Polícia Rodoviária, olha como é que são as coisas. Né? Isso aí que acontece todo dia, é todo dia assim, não tem um patrulheiro ali, um PRF, porque meio-dia é horário de almoço, né? Então, o povo tem que almoçar. Né? Ninguém faz plantão meio-dia. No meu tempo lá, 50 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu servi, existia plantão, né, pra quem... Mas agora não tem.
É só pegar...
Aí você vê, deixa eu só falou em PRF aqui, a Polícia Rodoviária Federal fazia uma operação, e eu não sei se foi porque eu comecei a questionar isso na coluna e que alguém ouviu, ilegal, e centenas de pessoas devem ter sido multadas e pagam multa, de uma maneira inconstitucional que essa multa foi aplicada pela PRF. Eu vou explicar. A PRF trancava o trânsito, você subia da Pinheiro Machado e eles trancavam o trânsito na Jorge Teixeira para você cair para você não seguir adiante, você dobrar na Jorge Teixeira. Quando você dobrava, pá, dava de cara com uma blitz da PRF. Ali teve N pessoas, veículos apreendidos, o cara embriagado, nada contra a blitz, gente, nada contra a blitz. Mas é incondicional, o Eric. Você não pode impedir o direito de ir e vir da via local da cidade para interromper para o cara cair numa fiscalização. Então, aí eu escrevi isso algumas vezes. Gente, será que ninguém... Não tem ninguém lúcido aí para... Aí parou. Nunca mais teve. Né? Não sei se foi porque eu escrevi, porque o povo não dá muita bola porque eu escrevo. Mas...
Não apoiado.
Mas aí, Cícero, veja bem. Concordo com você. Se é ilegal esse tipo de multa, se é ilegal, primeiro, não poderia ser lavrada a multa, correto?
Correto.
Muito bem, mas o cara pega a porcaria e fala, bom, vou lá pagar isso aqui. Aí chega lá, o recebedor da multa ilegal recebe.
Sim, recebe.
Mas peraí.
Recebe.
Não é um mal-caratismo em dose dupla?
Mas o Estado,
Mas é que o Detran... Aí, Benê, assim, vou sair em defesa... Eu não costumo ficar defendendo órgão público omisso. Mas eu vou sair em defesa, né? Por exemplo, do Detran, que é quem cobra, né? O Estado que cobra. Eles não sabem como é que foi aplicado.
Exatamente.
Em que condições que aquela infração foi aplicada.
Mas não tem que estar... explicado ali.
Não, mas na...
Peraí. Multa equivalente à entrada na esquerda, no farol da direita. Peraí. Tem que ter uma explicação.
Não, Beni, mas tu não entendeu. Não, mas o Beni, não há ilegalidade em você ir numa avenida, dobrar numa avenida e cair numa blitz. Não é. O que eu tô dizendo é que a PRF não podia fazer isso. Não podia, não pode. Aliás, não podia, não. Não pode. Ela não pode interromper um trânsito, o fluxo na via da cidade, para que o cara caia na via federal para ser multado.
Exato. O problema foi o bloqueio.
O bloqueio, não é a multa. O bloqueio da via. Então que multasse, só um pouquinho, Serginho, por favor. Então que multasse, etc. Quem dobrasse, naturalmente,
espontaneamente. Para mostrar que no teor da nota, no teor do documento que está multando, tem que estar explicado o porquê que ele está sendo multado, ou não?
Não, mas isso não, tá, bem. Tá. Mas porque ele estava com o farol quebrado, ou estava embriagado, ou documento vencido, que era aquela época ainda que
o que o Cícero está falando é que para ele fazer a blitz, por exemplo, do lado direito da Jorge Teixeira, ele interrompeu o trânsito para quem ia seguir reto na Pinheiro, um exemplo.
Ele fez o cara mudar o fluxo, entendeu?
Essa mudança, esse bloqueio que é ilegal. O fato dele ter recebido a multa é porque ele cometeu alguma infração que é legal.
É.
Eu quero levantar uma outra questão, já que nós estamos nessa questão do trânsito. Porque, Beni, para nos cobrar, eles têm toda a parafernália eletrônica. Tem. Tudo.
Sim, sim.
Agora, tenta recorrer de uma multa que tu conseguiu, que tu considera ilegal para te ver.
Um amigo
Cadê o acesso na internet para isso?
Um amigo meu, Sérgio, uma vez me falou, trabalha dentro do Detran, todas as JARES no Brasil, o automático é o não. É automático. Tu entra com recurso, o não já é automático.
É tipo INSS.
E aí cai naquela. Às vezes o cara, pra não ter perturbação, pra ficar correndo atrás, abrir processo, ele vai lá e paga.
É.
Então, se de 100 mil multas, só um ou dois for atrás da justiça, pra eles é lucro.
É. Mas isso é uma sacanagem do contribuinte, pelo amor de Deus. Devia ter aqui um por isso espero que eu estou perdendo meu tempo. Então não adianta nem eletrônico.
Perca de tempo.
Mas olha, para tirar nosso dinheirinho suado, eles fazem de tudo, né?
A gente vive reclamando aqui, por exemplo, da 7 de setembro, que eu não estou falando só dos motoristas de aplicativo, eles nem têm culpa, porque que tem de gente que tem preguiça de andar 15 metros para ir pegar o carro num ponto mais seguro e tal, não é brincadeira. Mas comerciante, é todo mundo bloqueando a via, você tem que parar atrás e esperar a boa vontade do cara para sair. Tem gente que liga o alerta, sai, vai na loja, volta e tá lá o carro parado com o alerta ligado.
Mas
e não tem nenhum,
a 7 é campeã disso.
E não tem nenhuma fiscalização. Mas hoje, por exemplo, o Detran estava lá, em frente ali o Mercado Central, multando quem estava estacionado nas vagas de táxi. Mas lá na 7 eles não ficam multando ninguém, né?
Ô gente, não. Nossa, seguinte.
O que tem de coisa?
Ontem, por volta de 7 e pouco, eu e meu filho, eu estava de carona com ele, na nossa frente um carro preto, vidros escuros, preto também, então aquela coisa toda, daqui a pouco dá uma sonora freada.
Caramba.
Assustamos.
Sem mais nem menos.
Sem mais, sem menos. Eis que desce do carro uma jovem com papel e foi entregar para o dono da lanchonete lá do outro lado.
Vem cá.
Como é que faz? Como é que faz?
Beninho, eu já vi. Sujeito irresponsável parar, ligar o pisca-alerta, descer e ir na loja pagar um boleto.
Você já pensou? Entendeu?
Paga um boleto, deixa o carro na fila dupla, pisca-alerta ligado, entra na maior cara de pau, o cara vai lá, paga, volta.
E isso não tem nenhuma fiscalização, e acontece em todo o centro da cidade. Não
e rotineiramente.
Todos os dias.
Rotineiramente.
Eu não sei se vocês observaram, Benito, tá chovendo na cidade.
Tá chovendo.
Torrencialmente. Vai cair um dilúvio.
Doutor Joaci mandou o seguinte recado. Boa tarde, amigos dinos. Doutor Joaci é atração amanhã no papo de redação na TV.
Ótimo.
Tá dizendo o seguinte. Boa tarde, amigos dinos. Caindo uma chuva torrencial nesse momento, na capital com menos saneamento básico do Brasil. E não é segundo o Ibope, mas segundo o Índice de Progresso Social, IPS, 2026. A cidade rondonense aparece na última posição entre as 26 capitais e o Distrito Federal no ranking de qualidade de vida. Pesquisa de 2026, repete o doutor Joaci. Doutor Calma. Joaci, lamentavelmente o senhor está coberto de razão.
Calma! Doutor Joaci, obrigado pela participação. Realmente, bela informação. Só que tem um probleminha. Eu ouço isso há 45 anos. E aí?
Ou seja, há 45 anos nós somos a última capital do país.
Eu vou te falar. Não é brincadeira, não.
Chuva torrencial. Olha, essa Rondônia enlouqueceu, né? Eu não lembro de chuva em julho, tu lembra?
Mas isso é o efeito El Niño, né?
É o super El Niño. El Niño tá chegando, Benito.
E vou te falar, eu arrisco dizer que essa chuva é sazonal, tá? É em alguns pontos só. Tem lugar aí que o sol tá tinindo. Olha então, ali pra frente, ali.
Mas só que Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o pau tá comendo.
Tá.
Né? É a época de chuva lá, né?
Exatamente. Tem um personagem de histórias em quadrinhos, o Patolino, lembra dele?
É o Patolino.
O Gansolino
também.
Onde ele anda, tem uma nuvem de chuva na cabeça dele. Isso é me perseguindo. Eu saio de casa. Lá em casa tá um sol do caramba. Agora chega aqui e tá chovendo desse jeito. Eu sou o Gansolino.
O Gansolino é um personagem daquele grande desenhista caricaturista, né? O Walt Disney.
Walt Disney.
Lembra, né, do Walt Disney?
Ai, Walt Disney. Então, é um nome diferente. Ele pegou o nome do pai e da mãe, né? O pai é o Walter e a mãe é... O que que é a mãe?
Tinha até uma música pra ele, né? Ao Disney.
Boa. Coitado do nosso. Perdão, ouvintes.
Não, mas tem. Se a gente for falar sobre essa questão de nomes, né? Tem 1, 2, 3 de Oliveira 4. Eu já vi isso.
Tem cada nome.
Tem cada nome que.
Tem. Sérgio Pires, coisa assustadora.
Um cara desse tem que ser preso, cara.
Tomás Busqueta. Mas a escrita é diferente, né?
Claro,
a pronúncia,
claro.
Né?
Claro.
Beninho, eu vou te dar alguns nomes curiosos. Aeronauta Barata, Agrícola Beterraba Areia. Nome registrado em cartório, tá?
O cara do cartório tem que ser preso.
Alce Barbuda, Amado Amoroso Querido, Amável Pinto. Esse é o meu apelido. É, Amazonas, Rio do Brasil, Pimpão. América do Sul, Brasil de Santana. Meu Deus do céu. Só são alguns, tá? Ai, ai. Benigno Andrade.
Pois é. Vamos para um recadinho aqui, gente. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com. Cuidando melhor de você. Atenção, servidor público de Porto Velho. Se você pudesse contratar um plano de saúde Unimed com carência zero. Isso mesmo. Através da Asper, você garante a excelência da Unimed em Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone e WhatsApp 69-2181-3954. Repetindo, 69-2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero. Exceto para partos e doenças pré-existentes.
Papo de redação.
Bem, amigos, acabou. O sonho do Exit, que é a promoção golaço de placa da Pemasa, vai até dia 10 de julho. Confira aí.
Pneu Kelly é de Tuning 2. R$14,80 Classic Prisma, 21 vezes de R$15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Toda queimada tem um preço. Faz mal à saúde e destrói vidas. Em Porto Velho, a Prefeitura enfrenta esse problema com lei, fiscalização, monitoramento, brigada municipal, educação ambiental e ajuda às comunidades. O resultado já aparece, com os focos de queimadas caindo 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 98423-4092. O preço das queimadas é a vida. Prefeitura de Porto Velho.
Parecis FM.
Tem um minuto? Minuto CFM. A voz da boa medicina.
Medicina não é mercadoria. Em defesa do acesso à saúde, o CFM alerta que as decisões médicas devem seguir critérios técnicos e éticos e nunca interesses financeiros ou comerciais. No entanto, planos de saúde agem para restringir o acesso de 53 milhões de pacientes a diagnósticos e tratamentos. Interesses econômicos não podem se sobrepor ao seu direito constitucional à saúde. O CFM segue atuando para garantir que o tratamento indicado pelo médico seja respeitado, pois em muitos casos ele é a última chance de cura do paciente.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana, Irmãos Gonçalves.
Açúcar Cristal doce de 2 kg, R$4,29. Lava roupas em pó brisa, 800 gramas, R$5,48. Carne bovina fica com costela ripa, R$18,80 ao quilo. Coxas e sobrecoxas congeladas Friato, R$7,98 o quilo. Uva Vitória embalada PG, 500 gramas, R$6,89. Arroz sutim tipo 5 kg, R$19,68. Carne bovina frigo com contra filé vaculinha todo dia, R$36,89 o quilo. Só até segunda para todas as lojas.
Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Já conhece o novo site da Parecis? Acesse agora www.parecisfm.com.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá. Eliá dura até 3 vezes mais. Eliá que move o mundo e faz mais. Eliá é líder nas montadoras. Eliá você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos a melhor bateria do Brasil.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
É, rapaziada, 12h50, os senhores estão aí cavando.
É que o Eric nos deu uma informação aqui que precisa ser checada.
Ah, é?
É importantíssima, importantíssima.
Mas que diabo de credibilidade é essa?
De quem?
Do Eric.
Não, a gente está checando se o portal que deu a...
Então explica,
não,
né?
Eu não estou duvidando da informação dele.
Então explica, explica.
A questão é a gente... Porque isso é um assunto que mexe... Mexe com... Enfim, mas o Serginho já correu aqui para ter certeza, e, enfim. Você viu essa chuvinha aí que chegou, menino?
É, de repente.
Eu não sei se vocês já perceberam, mas à noite já tá cheiro de fumaça no ar. Não sei se é eu que saio daqui da CIC, depois do Nilo. Já tem cheiro de fumaça no ar. Que bom que vem uma chuvinha como essa aí para dar uma aliviada, né? Melhorar um pouco aí.
Mas é bom a gente também ser coerente, né?
O Denis Andrade mandou uma foto aqui daquilo que eu tava falando, que tem ponto da cidade que tá normal. Tá chovendo, não.
Não tá chovendo.
E aqui, se eu não me engano, é chegando na Jorge Teixeira.
Em que altura?
Ali perto do Irmãos Gonçalves.
Ah, do Irmãos Gonçalves. Pois é.
O próximo aqui,
né? É o gasolino. A chuva só vem onde eu tô. Daqui a pouco eu vou morrer afogado e metade da cidade tem sol, Beni.
Muito bem.
Muito bem.
Não, na Jorge não. Aqui é perto da tua casa, Beni.
Beni, deixa eu aproveitar aqui para falar um pouquinho de política. Conversei agora com o deputado Cirone Deiró. E ele se queixou que está havendo um monte de fake news sobre ele. Ele pedindo para que as pessoas não acreditem em tudo que leem, né? Que tente se informar. Deu uma informação que ele estaria repensando. Nada. Ele e o candidato ao governo, o ex-prefeito Hildon Chaves, estão nesse momento fazendo foto para a campanha. Então, poxa, vamos parar com fake news, inventar história que não existe, né? Ele disse que está cada vez mais entusiasmado com a campanha que eles estão fazendo aí para o governo do estado. Tá bom, Beni Andrade?
Então está rebatido a informação que eu li na...
Aí, ó, pronto, Beni, era isso que a gente queria checar e nada melhor que checar com a pessoa.
Eu, né? eu acho que esse tipo de coisa, o cara que fez deve ser submetido a uma perna manca daquelas bem... Você está entendendo?
Não, o que eu acho...
Ah, o que é
a gente,
isso,
velho? A gente tem que checar tudo hoje em dia. Que londinense que nós temos.
Exatamente.
Ele concedeu uma entrevista para o Robson Oliveira, no podcast do Robson, dando uma aula sobre a eleição. Eu estou, inclusive, reproduzindo alguns dos trechos da entrevista no meu blog de domingo. E uma das coisas que ele disse, Cícero, é que essa campanha vai ter muita inteligência artificial e fake news, mas que a justiça eleitoral está 24 horas desde 1º de julho com equipes de magistrados fiscalizando cada uma dessas e que a justiça eleitoral vai responder na hora a fake news e tal. E diz também que o uso da inteligência artificial é absolutamente permitida, não é proibida, desde que seja registrada pelo candidato que está fazendo o eventual vídeo dizendo isso aqui é um uso da inteligência artificial.
Isso, tem que estar ali uma legenda dizendo conteúdo produzido por inteligência artificial.
Dr. Raduan disse uma coisa interessante também. Disse que há anos atrás, os candidatos tinham que ir para Brasília ou para São Paulo para gravar vídeo. Agora não, agora eles pegam a inteligência artificial, põem um celular e gravam um vídeo de campanha. Só que, sempre lembrando, quem não registrar o vídeo como inteligência artificial vai pagar caro. Inclusive pode perder a chance de ser candidato e de ter a candidatura cassada e depois ser cassado, se não mesmo eleito, né? Uma coisa que ele contou, Beni, que vale a pena, eu até estou colocando o link do podcast, é que tem um candidato em Rondônia, e ele não disse o nome, que concorreu em Rondônia com autorização da Justiça Eleitoral, se elegeu, e depois se descobriu que o cara tinha uma condenação em outro estado. Ele fugiu para Rondônia e foi eleito. Olha, eu vou te contar. O Brasil é incrível. Daí, o que é isso? É erro de sistema. Mas a justiça eleitoral está cada vez mais preparada. E por último, prometo não falar mais no assunto. Dr. Raduan está anunciando o horário da eleição de outubro em Rondônia. Começa às 7 da manhã e termina às 16 horas. Certo?
Das 7 às 16.
Ô, Beni, aqui desse microfone não. Só tem informação quente, não tem nenhuma porcaria.
O que mudou aí?
Não mudou nada.
Já desde a última eleição.
17 é Brasília, horário Brasília.
Terminava 17.
E agora é 16. Mas já na outra eleição já foi 16,
já
olha.
Já foi 16.
Já a eleição municipal. Para todos os horários. O Brasil tem 4 fusos horários. 4 fusos horários. Sabia disso, menino? Pois é, da estofa da sal, da estofa da chimia. Em alemão, né, claro.
Gente, olha aqui. Bom dia, Dinos. Aqui é Lucas Melo do Olaria. Sobre o destaque do Sérgio, quando ele faz a ressalva de que o governo não aprovaria algo sabidamente inconstitucional, vale lembrar que no mandato anterior, nosso governador conseguiu integrar a Bíblia protestante como parte da grade escolar obrigatória aqui no estado. Claro que o Ministério Público derrubou, mas além da estupidez do governador por cogitar tal medida, a Assembleia igualmente também havia dado aval. E quanto à fala do Caiado sobre a ficha controversa do Flávio, até parece que o eleitor, de maneira geral, se importa com isso. Do contrário, Lula jamais teria sido eleito ou reeleito num país em que o voto do ignorante equivale ao do sábio. Vence o espetáculo mais elaborado. É o nosso ouvinte, Lucas.
Concordo com o Lucas, eu só trocaria esse vence... Qual é o final aí, Beni? Vence o estado mais elaborado, alguma coisa assim, vence Lula, a, vence jamais, a narrativa mais elaborada.
Lula jamais teria sido reeleito num país em que o voto do ignorante equivale ao voto do sábio. Vence o espetáculo mais elaborado.
Eu trocaria esse vence o espetáculo mais elaborado por vence a narrativa mais bem elaborada, que é o que virou no Brasil. Hoje tudo é narrativa. Já tem gente prometendo aí, inclusive, uma rodovia estadual asfaltada, preparada para que não haja cobrança de pedágio.
Sério?
Parece até brincadeira, Ju. Eu não acho. Eu tenho a certeza que esses caras acham que a gente é idiota ou tem nariz de palhaço.
Eu acho que o cara que solta uma dessa, ele comeu cocô de galinha quando era criança e saiu na chuva.
É uma mula.
Não, porque não é possível, rapaz. Cada coisa que você é obrigado a ouvir.
Benício, se a gente pensar nisso, viram o último escândalo agora que estourou do INSS? Não viram?
Não.
Pois é, tu viu, né? Desvio de 100 milhões de reais do INSS para proteger os índios. Isso já vem nos últimos... Coincidência, nos últimos 3 anos.
Para proteger os índios, não. Eles estavam fazendo cadastro dos índios para que eles recebessem o
dinheiro da
Previdência. E aí gerasse aqueles empréstimos consignados e tal, o negócio todo.
100 milhões de reais, Beninho.
O pior não é isso. O pior é o grupo de WhatsApp que criaram, INSS com Lula. Um grupo criado dentro do gabinete da presidência do INSS, pela servidora. Criou um grupo, INSS com Lula, e saiu colocando a galera lá dentro do grupo.
Incrível, né? Tu assinou, tu tá nesse grupo?
Eu fico pensando assim, ó. Daqui a pouco... Não, a gente vai ter que começar a procurar onde é que não tem roubalheira, Beninho.
Ah, é difícil.
Mas aí a gente... Porque todo mundo... Não é uma hipérbole, tá?
Não é.
Todo mundo sabe de todos os lugares. Apesar que o Peixoto que dizia, né? Todo mundo é muita gente, né?
Então, não dá para usar aquele aparelho que você vai colocando no chão lá para ver se acha metal.
Se acha ouro. O meu vô procurou ouro, mas era uma forquilha de pêssego, de pessegueiro, né?
Procurar água também. Deixa eu comentar um seguinte, Cícero.
Bota em cima.
Isso é uma coisa brilhante.
Não, você vai falar, é brilhante, eu sei que é brilhante.
A dor que dá na gente, Beni, é ver o quanto nós somos pobres porque somos tratados como idiotas. Nós podemos ser todos aqui dessa mesa tendo uma vida digna, boa, à altura do que merecemos, mas o nosso esforço, todo o nosso suor que é entregue para os governos, ao invés de nos retribuir, eles nos tiram mais. Nos roubam, nos tiram. Então, e aí tu diz, mas isso é localizado. Não é localizado. O Brasil hoje virou um antro de ladrões.
É por isso que eu estou escrevendo um livro cujo título é Por que eu sou idiota?
Vai vender muito.
Mas não dói no coração a gente imaginar como esse país é rico? Rico, riquíssimo. Quanto dos 212 milhões de brasileiros não teriam uma vida digna? Como tem os americanos, por exemplo? Pelo amor de Deus! E aí fica esses idiotas falando, dizendo que os Estados Unidos estão quebrando 10 das maiores empresas do planeta. Das 10, 8 são americanas. 8 são americanas. Aí os caras dizem, não, os Estados Unidos estão quebrando. Mas pelo amor de Deus.
Sérgio, esquece os Estados Unidos, Sérgio. Vamos resolver o que tem que resolver aqui.
Mas como?
Falta mobilização.
Não é mobilização.
Entendeu?
O povo até se mobiliza, mas não tem força.
Mobiliza onde, Sérgio? O brasileiro aceita tudo goela abaixo. Semana passada eu falei aqui da questão da empresa lá de Minas, lá do carro elétrico mais barato do país. Os caras vendendo o carro a R$69.970.000. Fila de espera para comprar. O que que o governo fez? O governo inventou uma taxa sobre o elétrico. Entendeu? Inventou uma taxa sobre o elétrico. O que que os empresários fizeram? Não vamos comprar mais.
Uma taxa, um imposto sobre o elétrico, os caras cancelaram isso, não. Vamos devolver o dinheiro para todas as pessoas que já deram um sinal, né, para garantir o carro. Vamos devolver. Vamos devolver o dinheiro porque não tem como, não tem como manter.
Incrível.
Como é que nós vamos ofertar o carro, honrar os 69.900, se surgiu um valor exorbitante em imposto para ter que pagar?
Mas coincidentemente, os senhores falaram em carro, chegou o Carrate.
Carruate.
Mas Cícero e Sérgio, assim, tá tudo institucionalizado nesse país.
Tá dominado.
Olha só o que foi descoberto agora. A empresa que é responsável por fazer a formação da arbitragem na CBF hoje é uma empresa ligada ao ministro do STF, onde o contrato firmado entre a empresa e a CBF diz que 84% de tudo fica com a empresa. A CBF fica só com 16%. Aí, olha só, em que pé que a gente está vivendo dentro do STF. Escuta essa lapada que o ministro André Mendonça deu numa brincadeira que o ministro Gilmar Mendes foi falar com ele. Escuta.
Extravagantes mais do que eu. Mas vou ter certeza que não, ministro Gilmar. Vou ter certeza que não, porque quando eu me deparei com esses fatos, a impressão que dá é se resistiria a CBF a uma investigação.
Ah, tá certíssimo. Ô Eric, vamos lá, vamos falar de CBF, Beninho, vamos falar de CBF. No Rio Grande do Sul, tem um radialista esportivo, um jornalista chamado Pedro Ernesto Denardini. Tá, eu acho que deve ter a idade dos nossos colegas aqui.
Competentíssimo.
Né? O Pedro Ernesto fez um vídeo ontem que sensacional, não sei se vocês viram no Instagram. Vi. Sensacional, ele dizendo, gente, peraí, o negócio tá meio assim, a CBF tá sendo mandada por um tal de Chico Mendes. Esse Chico Mendes é filho de quem? Filho do Gilmar Mendes. E foi o Chico Mendes que botou esse atual, esse diretor que tem lá da CBF, que é aqui de Roraima, no cargo. E tá tudo na mão do Chico Mendes. Aí o Pedro Ernesto disse assim, gente, mas eu tô há 50 anos no futebol, acompanhando. Eu desconheço qualquer coisa que esse Chico Mendes, ou o seu Gilmar Mendes, tenham feito pelo esporte, pelo futebol, pelo... Então, assim, é tudo virado de perna pro ar. E o que rende, né, o que dá money, é o que atrai muita gente. Muita gente que não tem nada a ver com o pastel e tem o domínio, né, de conglomerados que movimentam muito dinheiro, como é o caso da CBF.
Me ajuda aí. Quem era o presidente da CBF, antiga CBD, antes da Copa, na Copa de 58?
Não, eu vou procurar aqui e falo.
Na Copa de 58?
Não era o Avelange, não?
Não. Teve antes. Eu quero mandar um abraço aqui, o Beni, antes. Eu vou pesquisar para você. Dizer que eu gosto muito desse rapaz que chegou aqui, o Luiz Carrari.
Ah, sim.
É um sujeito de uma grandeza, né, de uma generosidade tamanha. Eu desejo sucesso para ele, que ele assumiu o programa lá da Rema TV, programa de debates lá que eu estava à frente antes de vir para a SIC. Ô, Carrari, desejo para você todo o sucesso. Você é um cara humilde e quer aprender. Você quer aprender. Então, assim... todas as pessoas que agem com essa postura, entendeu? Elas chegam onde desejam, entendeu? Não tem ninguém para derrubar, não tem ninguém para tirar. Quando você vai com ordem, decência, humildade e vontade de aprender, você chega onde quer.
Meu
desejo, meu sucesso para você.
Eu quero aproveitar e agradecer o Carrate por tudo que eu aprendi com ele. Eu aprendi coisa com ele, hein?
Ah, eu também.
Aprendi.
Que bom. Claro. Que bom.
Talvez ele nem saiba disso, mas... Tudo bem.
É aquilo que eu sempre falo, Beni. Ninguém é tão velho que não possa aprender e ninguém é tão novo que não possa ensinar.
É verdade.
Bonito isso.
E o Carrate deve ter o quê? Uns 70 anos menos que o Beni, né? mais ou menos isso.
Beni.
Beni, olha só.
Você vai deixar eu dar um recadinho aqui.
Ah, eu quero falar então, depois do intervalo, sobre a saída de dois deputados eleitos da Câmara Federal. É inacreditável, com 3 anos e 6 meses de mandato. Tasca lá, Beni.
Precisava arrumar uma criação de gambá para jogar lá dentro. Deus me livre. Você está pensando no seu futuro e no da sua família? Mais que um planejamento